Muito bom dia, senhores e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião com a audiência à App Médio, primeiro ponto da ordem do dia, Sessão Portuguesa dos Médias Digitais Online, sobre diversas questões que afetam a comunicação social local e regional, maiormente os médias digitais, e colocam em causa a sua sobrevivência e a liberdade de informar. Esta audição tem as regras tradicionais, que é uma primeira intervenção, a audição na audiência tem uma primeira intervenção, 10 minutos inicial, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar. Portanto, tem 10 minutos, depois 5 minutos cada grupo parlamentar, depois no fim 10 minutos para responder. Está presente o Sr. António Guedes Tavares e José Oliveira Dias, certo?
Certo.
Havia aqui um outro. Havia o que é o Presidente da Direção e o Secretário da Direção. Havia uma outra pessoa, mas que não está presente. Muito bem, senhores e senhores deputados, então vamos começar. Tem a palavra, 10 minutos, faz favor. O cronómetro está ali onde diz convidados, está bem?
Convidados, está a zero, muito bem. Então, muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui um ano depois de, na anterior legislatura, já termos aqui estado na 12ª e também na 13ª, obviamente. De há um ano para cá, nada mudou e tudo piorou. Em 23 de julho, nós enviámos uma exposição à ERC com conhecimento a esta comissão que relatava a questão mais importante para nós neste momento, que é a concorrência desleal das autarquias. Estranhamente, esta comissão não respondeu em nada perante um documento daquela qualidade. Esta comissão recebeu, não sei quais são os trâmites que seguem, mas o que é facto é que não tivemos qualquer resposta. E o grande problema da comunicação social regional e local, e nós somos uma associação de médias digitais regionais e locais, mas somos mesmo uma associação de órgãos de comunicação. Contrariamente a outras, nós somos mesmo uma associação de órgãos de comunicação social. Não somos uma associação de impressores ou de outras coisas do género. Isto que fique bem claro. Portanto, nós estamos presentes 24 horas por dia, junto dos portugueses, em Lisboa, em Malgaço, no Luxemburgo ou no Canadá. Não temos, por exemplo, qualquer subsídio, como acontece para aqueles jornais que estão junto das comunidades. Nós estamos junto das comunidades todos os dias. A partir dos nossos associados na Madeira, nos Açores, no Norte, no Sul. Hoje trazemos dois casos concretos para que não haja dúvidas e para que não se continue, em princípio, a jogar dinheiro em cima do problema, que é o que tem acontecido. Tem-se jogado dinheiro em cima de um problema que é o problema da comunicação social regional e local. Todos os dias temos jornais a fechar, todos os dias temos jornais a passarem de semanais a mensais depois passarem online, porque isto tudo tem uma sequência. Porque é que hoje há tantos órgãos de comunicação digitais? É que não é sustentável ter um órgão de comunicação escrito. E porquê? Porque há uma concorrência desleal da parte das autarquias. E isto, senhores deputados, eu sei que é difícil, mas as autarquias têm competências. E nós temos uma lei. E, como é agora muito usual falar-se, há realmente, eu diria, um ambiente de impunidade. Impunidade em Portugal, porque leis há. Não é preciso fazermos mais leis, existem leis. E o direito administrativo, contrariamente ao direito privado, estabelece muito concretamente quais são as competências das autarquias. E não está lá dito que eles podem ter órgãos de comunicação. E não está lá dito que eles podem ter revistas, podem ter televisões. As autarquias, neste momento, têm rádios, têm televisões e têm uma concorrência desleal, porque da parte deles não há problemas de dinheiro. Somos todos nós que pagamos, não é? Ora, além do mais, eles fazem esta, eu não sei o que é de chamar, e não vou chamar nada, que é o facto de, muitas vezes, os nossos associados estão a fazer reportagens numa empresa e aparecem lá os fotógrafos e os cameramanes da autarquia, da junta ou da câmara. Portanto, não é possível. A câmara e a junta dão espaço gratuito às empresas para fazerem a sua publicidade. Portanto, senhores deputados, se continuarmos a não querer ver o problema, nós vamos ver cada vez mais a imprensa regional a cair. E para que não digam que nós somos digitais e que não queremos ou não fazemos também nosso forcing, nosso lobby por jornais em papel, o caso que vos trazemos aqui hoje e para o qual enviámos documentação prévia prende-se com Famalicão e Santo Pizo. nem é aqui da nossa zona, que é para não haver algumas ideias de... Na verdade, aqui em Famalicão, havia um jornal que se chamava Opinião Pública. Havia, já não há. Havia jornais que eram semanais, passaram a mensais. E não venham falar na cadeia de valor, seus deputados. Porque os jornais em Espanha custam menos de um terço a imprimir que em Portugal. E, portanto, o que é que acontece? Os jornais são impressos. Grande parte deles já são impressos em Espanha. E mais, têm subsídios do governo espanhol. E com o convite que, se passarem a sede para o outro lado, vão ter apoio do governo espanhol. Portanto, jornais vão continuar a cair, os senhores vão continuar a despejar dinheiro para cima do problema e o problema não se vai resolver. Não é a questão da tecnologia, não é a tecnologia que está a pôr em causa os órgãos de comunicação, é a concorrência desleal. Como é que nós podemos ter um jornal, seja em papel e em digital, no mercado, a fazer aquilo que qualquer jornal faz, com o seu departamento comercial, a tentar angariar publicidade, quando a própria Câmara, e o jornal F de Famalicão é um caso muito concreto, está na vossa documentação, se fizerem o favor, faz publicidade às empresas de borla. É um jornal, este caso do jornal F, tem mais de 60 mil exemplares, que é distribuído por toda a Famalicão. Os senhores têm fotografias, onde jornais às centenas, que são colocados nas juntas, nas empresas municipais, em todo o sítio. E, portanto, o que é que vai acontecer em FAF? Em FAF também acontecerá. Mas em Famalicão, como em Santo Tirso, o problema é exatamente o mesmo, os jornais vão morrer. Por mais que nos custe, o que está aqui em causa é apenas a lei. Fazer cumprir a lei. Nós não queremos leis novas. O direito administrativo não proíbe nada, só diz é quais são as competências. E as competências estão lá bem. E na exposição da ERC, que os senhores têm, estão lá bem explícitas quais são as competências. As câmaras e as juntas têm que fazer realmente a publicitação no sítio, nos editais, mas também têm que fazer um boletim. Têm que fazer, quer dizer, está lá consignado isso. O boletim não é para pôr as fotografias do presidente e páginas e páginas de promoção e de não contraditório. É para elencar as medidas que foram tomadas, as deliberações. E só. Portanto, como é que é possível, se os senhores, alguns deputados que estão aqui são da anterior legislatura, quando veio aqui à ANAFRE e veio aqui à Associação Nacional de Municípios e disse textualmente, nós não precisamos da comunicação social. Pois não, não precisam. Eles fazem a comunicação social. Eles têm televisões, em Águeda, por exemplo, a televisão é da Câmara. Portanto, não há aqui muito para perceber neste caso da concorrência desleal. Eu nessa exposição que fizemos à ERC, estão lá bem explícitos os fundamentos jurídicos, regulatórios, o impacto económico e social, é óbvio, o que é que sobra para a comunicação social? Zero. Aliás, o plano de ação para a comunicação social, vamos lá falar. O plano de ação para a comunicação social tem para os digitais? Zero. Até hoje nós recebemos zero. No entanto, para o porte pago, para os quiosques, para os tais desertos de notícias, há investimento de milhões. Mas para os digitais não toca nada, como se diz alguém. Quando aqui vêm rádios, e nós, muitos de nós passámos por lá, pelas rádios, pelos jornais em papel, quando as rádios vêm aqui, seus deputados, eu só queria que se lembrassem que existem rádios digitais que têm obrigações perante a ERC e perante a CCPJ, exatamente iguais. Nós temos as mesmas normas, os mesmos deveres deontológicos, tudo igual. As exigências são iguais, quer nós trabalhemos numa rádio digital, quer nós trabalhemos numa rádio artesiana. Portanto, não vejo em que é que se distingue uma coisa da outra. Não vejo. Somos todos profissionais do mesmo setor e devemos ser tratados todos por igual. O que nós pedimos é que haja essa igualdade de tratamento, a transparência e o respeito pela lei. Ainda agora temos aqui dois pormenores. Eu, em relação a isto, gostava de falar um pouco mais, mas o tempo é curto. Temos aqui um pormenor. Saiu há pouco tempo o Decreto-Lei 40, que vem publicitar tudo o que é subsídios, portanto, de fundos europeus. Vem obrigar à publicitação das operações nos órgãos de comunicação regionais. Só gostava de saber, para quem está a recordar da anterior legislatura, que na anterior legislatura também surgiu uma lista de jornais, que era secreta, era tão secreta, que foi elaborada pela ANIR e pela API, e os sócios da API e da ANIR não tinham acesso a essa lista. Hoje há uma lista que está com a Portugal Media Lab. Nós já pedimos à Portugal Media Lab que lista é essa, qual é a lista, não nos responderam. E, para nós, a única lista válida em Portugal que deve ser considerada é a da ERC. Porque um jornal, uma rádio, que este mês está registada, no mês seguinte pode perder o registro. Mas porquê é que não se simplifica as coisas? E esta lista até é pública, vocês podem consultar na ERC, estão lá os órgãos de comunicação social. E atenção a uma coisa, quando aqui, em determinada legislação que nos oprime em várias situações, se fala em jornais, a questão não é inocente. Nós estamos a falar em jornais. Porquê é que não se fala em órgãos de comunicação social? Ou será que por ser um jornal tem mais ou menos valor? Não queria estar aqui a fazer essas conclusões, até porque, como eu disse, a maior parte de nós veio dos jornais, veio da rádio artesiana e depois evoluiu para outras plataformas. Nós estamos a ser castigados porque, se calhar, seguimos aquilo que diz o Sr. Ministro da Reforma do Estado, Digital First. O Sr. Ministro do Estado diz isto. Há deliberações do Conselho de Ministros que apontam no sentido que toda a legislação deve apontar no digital. Investem-se 350 milhões num programa que é o Script, que em princípio deveria de dar algo... já estou a atingir o tempo limite, mas em relação ao Script só queria dizer que para nós o programa Script não vai resultar em nada. Vai ser mais um zero, tal e qual como o programa de apoio à comunicação social. E já me excedi, peço desculpa. Mas...
Não tem... Está dentro do limite autorizado. Muito bem, vamos então dar início à intervenção dos grupos parlamentares. Primeira intervenção do parte do Partido Social Democrata, o deputado Ricardo Barroso. 5 minutos, deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da Direção da APMEDIO, António Guedes Tavares, Sr. Secretário José Oliveira Dias, queremos começar por agradecer a vossa presença e os contributos que aqui nos trazem. A comunicação social local e regional, incluindo naturalmente os mídias digitais, é um pilar essencial para a nossa democracia. Sem informação de proximidade não há escrutínio e sem escrutínio enfraquece a democracia. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha com preocupação a evolução do setor e estamos perante uma crise estrutural marcada pela quebra das receitas publicitárias, pela concentração do investimento em plataformas digitais globais e pela fragilização das redações. Hoje, uma parte significativa do valor gerado pelo jornalismo é capturada por plataformas que não produzem conteúdos. É um problema real e um problema sério. Mais importa também dizer com clareza que durante anos muito foi prometido ao setor e pouco foi concretizado. Assistimos a diplomas que não avançaram, medidas que ficaram por regulamentar e uma ausência de resposta estrutural. O anterior governo falhou em dar resposta atempada a estes desafios. Este governo está a fazer diferente, está a executar. O plano de ação para a comunicação social, mais de metade das medidas previstas já estão concluídas ou em execução, o que demonstra ação e não apenas uma intenção. Mais recentemente foi aprovado em Conselho de Ministros uma proposta de lei que torna obrigatória a publicação das deliberações autárquicas com eficácia externa na comunicação social, regional e local, bem como o alargamento do direito à antena nas rádios locais, às eleições legislativas, presidenciais e aos referendos. Estas medidas reforçam a transparência, valorizam os mídias locais e contribuem para a sustentabilidade do setor. Naturalmente, o processo legislativo depende da apreciação da Assembleia da República e da construção das necessárias maiorias. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a APMEDIO traz preocupações legítimas e é importante reconhecê-lo. O digital hoje tem um papel central no acesso à informação. Mas não devemos cair numa visão única da realidade. Portugal é diverso. Há ainda muitos cidadãos que dependem da rádio e da imprensa tradicional, sobretudo em territórios de menor densidade e em faixas etárias mais envelhecidas. O papel do Estado é garantir pluralismo e não substituir um modelo por outro. Relativamente à ideia que não existem desertos de notícias, há uma visão que merece a reflexão, mas não é absoluta. O acesso digital não é universal. A literacia mediática não é homogénea e a proximidade editorial vai além da simples presença online. Quanto às propostas apresentadas, nomeadamente no que diz respeito à integração dos mídias digitais nos apoios existentes, trata-se de uma matéria que deve ser analisada e será naturalmente considerada na avaliação e revisão das políticas públicas. Já no que respeita à obrigatoriedade da publicação de contas por entidades financiadas pelo Estado, é uma proposta que levanta questões de proporcionalidade e impacto prático que exigem uma análise cuidada. Foi também levantada uma questão relevante sobre a eventual concorrência de algumas autarquias com os órgãos de comunicação social. Trata-se de uma matéria de reflexão séria e que deve ser analisada com rigor institucional. Importa ainda referir que é vontade do Governo iniciar um processo de revisão da Lei de Publicidade Institucional do Estado, sendo que esse espaço próprio para que os contributos do setor sejam apresentados e devidamente ponderados. Neste contexto, deixo algumas questões à PMEDIO. Que modelo de sustentabilidade defendem para os mídias digitais que não dependam maioritariamente de financiamento público? Como distinguem, de forma objetiva, a comunicação institucional legítima das autarquias de uma atividade que se aproxima da comunicação social? Que medidas concretas consideram prioritárias para integrar os mídias digitais nos apoios existentes, garantindo, ao mesmo tempo, o equilíbrio com outros meios? E que compromissos estão disponíveis para assumir ao nível de qualidade editorial, transparência e combate à desinformação? Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, não há liberdade de imprensa sem sustentabilidade económica, mas também não há liberdade de imprensa se criarmos dependências excessivas do Estado. O equilíbrio é essencial. Este Governo está a agir com medidas concretas, com execução efetiva e com respeito pelo pluralismo. Ao contrário do passado, não ficamos pelas promessas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora está a palavra o Sr. Deputado do Chega, Jorge Galveias. Faz favor, Sr. Deputado. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, excelentíssimos representantes da APMEDIO. O Chega agradece à APMEDIO a sua presença, pois os vossos contributos são sempre importantes. O tema que hoje discutimos é, na verdade, maior que um conflito setorial entre operadores. Toca diretamente a liberdade de imprensa, o pluralismo informativo, a transparência democrática e a própria saúde do jornalismo de proximidade em Portugal. Nos últimos anos, o consumo de notícias deslocou-se fortemente para o digital. Hoje, a esmagadora maioria dos portugueses lê as notícias online. Mas esta centralidade social do digital não foi acompanhada por igual robustez económica dos órgãos que nele operam, sobretudo ao nível local e regional. Temos, por isso, um setor mais relevante do que nunca, mas simultaneamente mais exposto, mais atomizado e mais vulnerável. É neste quadro que merecem atenção as situações em que entidades públicas, em especial as autarquias, ultrapassam a comunicação institucional legítima e passam a ocupar com meios públicos um espaço materialmente análogo ao da atividade jornalística. Ou seja, quando a comunicação institucional deixa de ser comunicação de serviço público e passa a ser construção de narrativa favorável ao executivo, com estética jornalística, cedência mediática, difusão algorítmica, algoritma, e financiamento público. Nessa altura, já não estamos perante simples informação administrativa, estamos perante um uso indevido do poder institucional para ocupar o espaço que devia pertencer à imprensa livre. Uma coisa é informar os munícipes sobre decisões, serviços, avisos ou deliberações, outra bem diferente é criar canais permanentes de produção e difusão de conteúdos como formato noticioso sem independência editorial e sem as obrigações que recaem sobre a comunicação social livre. Para nós, o ponto central é simples. Numa democracia saudável, o poder local deve ser escrutinado por imprensa independente, mas nunca substituí-la nem sequer concorrer com ela em terreno desigual. O poder público tem dever de informar, mas não tem direito de se transformar em imprensa financiada pelos contribuintes. Quando o dinheiro do contribuinte serve para alimentar estruturas de comunicação que funcionam na prática como aparelhos de promoção pública, política institucional, Não estamos a reforçar a democracia local, estamos a enfraquecê-la. Assim, deixo-vos as seguintes questões. Conseguem identificar com exemplos concretos e documentados os casos em que a comunicação autárquica deixou de ser meramente institucional e passou a assumir características materialmente jornalísticas? Existem alguns municípios ou freguesias em que os canais institucionais sejam já a principal forma de informação local, relegando para segundo plano os órgãos independentes? A IERC foi já formalmente alertada para casos concretos? Se sim, com que resposta, com que timing e com que consequência? Os senhores defendem apenas clarificação de limites ou também sujeição a registro na IERC de estruturas públicas que desempenhem materialmente funções mediáticas? Ia colocar-vos uma questão à qual Vossa Excelência já responderam na vossa intervenção inicial, mas que repito: como é que avaliam o plano de ação para a comunicação social no que respeita especificamente aos mídias digitais regionais e locais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai usar agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E quero começar também por cumprimentar, apesar de não vir da legislatura anterior, como aqui já hoje estão tantas vezes referiram, mas quero cumprimentar aqui os representantes da APMEDIO. Certo? Pronto. O tema que hoje aqui nos trazem não é, de facto, menos importante e levanta questões que importam ser discutidas e refletidas. Desde logo pelo papel que a comunicação social regional e local tem na nossa democracia. É muitas vezes o primeiro nível de informação das comunidades, acompanha a vida local e tem uma função importante de escrutínio do poder político, incluindo no poder local. Ao mesmo tempo, também sabemos que este setor está hoje sob uma grande pressão e, nomeadamente, ouvimos aqui também já isso. A transformação digital, a mudança dos modelos de negócio e a quebra de receitas colocam dificuldades reais à sustentabilidade de muitos órgãos de comunicação social e regional. É neste contexto, e neste contexto há naturalmente um dado que me parece que não podemos ignorar e que também já ouvimos. O consumo de informação é hoje maioritariamente digital. E pelo que julgo ter percebido daquilo que foi a explicação dada, é precisamente neste enquadramento que trazem aqui um conjunto de preocupações concretas ao nível dos apoios públicos, de algumas regras legais e da atuação das entidades públicas. E por isso mesmo é que faz sentido ouvirmos as preocupações que tão bem aqui nos trazem, sobretudo quando continuam por concretizar, como também foi dito por vocês mesmos, medidas com impacto direto neste setor. Ainda assim, é importante olharmos para toda esta temática e para toda esta matéria com equilíbrio. Por um lado, as autarquias têm o dever de informar os cidadãos sobre a sua atividade, sobre as decisões que tomam e sobre o serviço que prestam às populações. Esta comunicação institucional faz parte do funcionamento normal da democracia e responde a uma exigência legítima de transparência. Por outro lado, importa perceber se, em alguns casos, essa comunicação se aproxima, e também aqui ouvimos, de práticas que associamos à comunicação social. E que impacto isso pode ter, de facto, no ecossistema mediático local. Portanto, é neste ponto que me parece que devemos colocar as questões. Trago-vos também três questões que gostava de vos lançar para tentarmos perceber melhor e refletir melhor esta temática. A primeira é muito clara. Onde está, na vossa perspectiva, a linha entre aquilo que é a comunicação institucional legítima e aquilo que já consideram atividade de comunicação social? A segunda pergunta tem a ver com a dimensão do fenómeno. Os exemplos que nos trouxeram, os dois exemplos que nos trouxeram, são de facto relevantes. Tivemos, aliás, a oportunidade de os ler, porque vinham também eles no e-mail que nos chegaram, mas importa perceber se estamos a falar de casos pontuais ou algo com uma expressão mais ampla. Dispõem de dados, estudos ou outras evidências que nos ajudam a perceber a dimensão real destas situações e o seu impacto na sustentabilidade da imprensa regional? Por último, a terceira pergunta, olhando já para o futuro, que medidas concretas consideram prioritárias, seja ao nível dos apoios, das regras legais ou da regulação, para reforçar a sustentabilidade da comunicação social regional e local, garantindo ao mesmo tempo que as autarquias continuam a comunicar com, legitimamente com a transparência que se exige. Pensamos que é precisamente aqui que temos o desafio, porque a realidade é factual, mudou e nem sempre os instrumentos públicos acompanham essa mudança. No fundo, estamos a falar de pluralismo informativo e da qualidade da nossa democracia, o que não pode nem deve nunca ficar para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá-me a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Cumprimentar António Tavares e José Dias da Apmídio, agradecer a presença, também a vossa insistência, embora eu, como a deputada anterior, também nesta legislatura é que estou nesta comissão, e permitam-me começar por uma discordância, porque eu ouvi com atenção a apresentação inicial, também vi documentação que foi enviada, é tudo muito, muito explícito e, portanto, acho que quase nem terei perguntas para fazer, acho que estamos aqui talvez mais a fazer um debate e uma partilha de visões para que se encontrem soluções, mas permite-me que comece por uma discordância, porque quando fez a sua apresentação inicial, eu entendo que coloque as coisas nesse ponto porque é aquilo que estão a sentir mais diretamente na vossa atividade, quando diz que o grande problema que a imprensa sofre é a concorrência desleal das câmaras. E sabemos que não é apenas esse o problema. Há problemas bem mais estruturais, independentemente das realidades. Temos a questão de que toda a imprensa, não apenas em Portugal, mas pelo mundo inteiro, tem que encontrar um novo modelo de negócio, uma nova forma de estar neste mundo atual. Não é um desafio apenas de Portugal, ou só dos jornais, ou só das televisões, ou só das rádios, ou só do online. É muito grande. Nós, em Portugal, temos um problema adicional de países como países anglo-saxónicos, que é um problema de não conseguirmos escalar, embora tenhamos uma língua muito falada no mundo, mas não temos a capacidade dos mídias anglo-saxónicos de escalar como eles. E depois temos em Portugal também um problema de regulação e acabaram também por tocá-lo de alguma forma. Porque a certa altura, e aqui vou entrar na parte das concordâncias, diz o problema não está, se calhar, na legislação, porque a lei existe. Está numa impunidade. Portanto, o problema que nos trazem aqui é um problema não legal, não jurídico, é um problema de bom senso. E já vários deputados de outros partidos tocaram aqui na questão, que eu acho que depois na intervenção final terão que também tentar transmitir com exemplos ainda mais concretos, que é a tal linha que separa comunicação institucional de comunicação jornalística encapotada. Esta é a grande questão. Eu, que sou da Iniciativa Liberal, até estou muito à vontade, porque dos partidos que estão aqui presentes hoje, somos o único, tirando redes sociais, que todas as entidades têm redes sociais, somos o único partido dos que estão aqui que não tem um órgão de comunicação social, não tem um jornal. Nós não temos a Ação Socialista, não temos o Povo Livre, não temos o Folha Nacional, e portanto estamos completamente à vontade, também não fazemos qualquer tipo de concorrência desleal ao jornalismo, sobretudo ao jornalismo político. Trazem dois exemplos concretos, que também têm sido muito mediáticos, a questão de Famalicão mais do que a de Santo Tirso, mas quer dizer, há 308 municípios, portanto acho que o cenário global também não é assim tão dantesco. E eu falo com muita vontade, velho. Eu venho de um município, eu sou munícipe, de um município cuja Câmara Municipal tem uma publicação impressa mensal, tem uma publicação impressa bimensal, tem mais uma publicação anual, tem outras várias não periódicas que vai lançando, tudo isto em formato físico. Tem depois o próprio Instagram e TikTok do Sr. Presidente e, portanto, restaurantes do meu concelho Não fazem publicidade, de certeza, na imprensa local, porque não precisam que o seu presidente nas redes sociais, no mundo atual, faz publicidade por todos eles gratuita. Venho de uma câmara que, vejam lá, produz vinho e agora quer produzir vinho e até quer produzir seda. Portanto, não é só Famalicão e Santo Tirso que têm um problema, não é? De concorrência desleal. Há outros municípios que fazem concorrência desleal, não apenas à comunicação social, mas em muitas outras áreas. Portanto, este é um problema que temos. A pergunta é como é que resolvemos tudo isto? Há, de facto, uma coisa onde também estamos muito alinhados, na questão depois da publicidade institucional. Não estou a falar da questão dos apoios, estou a falar da publicidade institucional, porque é normal que o Estado, seja ele central, seja ele local, tenha que fazer publicidade institucional, seja dos editais, seja outra, de eventos, naquilo que é a imprensa. E isso deveria haver mais transparência, deveria haver, muitas vezes sabemos, o problema de um órgão de comunicação social local ou regional começa quando depende da sua sobrevivência, no seu modelo de negócio, da publicidade da autarquia local. É logo aí que está tudo mal. E pelo país existem muitos problemas desse. Tal como qualquer uma empresa, seja qual for o setor, quando abre e no seu modelo de negócio tem como objetivo ter como grande cliente o Estado, seja ele central ou local, é uma empresa que tem validade logo marcada à nascença. Portanto, a solução mais estrutural, obviamente, mas naquilo que é a nossa visão, seria retirar a presença do Estado num vasto conjunto de coisas, nomeadamente na comunicação social. Mas a questão que nós trazemos aqui, que nos trazem aqui hoje, e outros deputados também já falaram desse tema, de facto, é uma linha fina que separa a comunicação institucional, que é legítima por parte dos órgãos de comunicação social. É como aquele político que um dia perdeu as eleições e perguntar, e ele dizia, mas eu fiz tanta obra e porquê é que eu perdi as eleições? E o outro dizia, porque não comunicaste que fizeste essa obra, não é? Portanto, a comunicação institucional é legítima, mas não pode ser uma comunicação jornalística encapotada que depois cria narrativas em contrário, e isso, portanto, como disseram aí bem, estamos aqui num problema, sobretudo, de bom senso, um problema de fator humano, não um problema de fator legal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, portanto, vamos então dar a palavra para o Sr. António Guedes Tavares para poder responder e, portanto, tenho 10 minutos. Faz favor. Sim. Tens à vontade, Sr. José Oliveira Dias. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados e obrigado por estarem aqui a ouvir-nos as nossas preocupações. As vossas perguntas são bastante estimulantes. Estava aqui exatamente a pensar que, com este conjunto de perguntas que nos colocaram, temos muito trabalho na nossa direção para desenvolver. Queria chamar a atenção para um aspecto. Começo a pensar que seria útil termos mais uma estrutura de missão que fizesse os estudos que alguns de vocês nos propuseram fazer, porque obviamente a associação não tem nem meios, nem capacidade, nem até legitimidade. Deverão ser os poderes públicos, seja através dos reguladores, seja através do governo, seja, enfim, para criar uma missão de uma estrutura de missão que estude, olha, um caderno branco sobre a comunicação social, onde estas coisas todas são todas avaliadas. Há aqui um aspecto muito importante, talvez não o mais importante, mas muito importante, que é uma âncora que é exatamente a divisão entre aquilo que é comunicação institucional e aquilo que é comunicação social. E isto entronca também no assunto da 13ª Comissão, que é do Poder Local, porque está em cima da mesa a alteração do regime jurídico das autarquias locais, designadamente e concretamente o artigo 56, o número 1 é relativo aos editais e o número 2, portanto, o número 1 é mandatório, portanto, não há, é vinculativo, é imperativo, todas as deliberações e decisões dos órgãos das autarquias locais destinadas a terem eficácia externa têm que ser publicadas em edital. Bem, se isso é cumprido ou não já é outra questão, porque não é, não é. Se deram ao trabalho de consultar os sites das diversas autarquias que nós temos, desde os municípios às freguesias, só encontram editais convocatórios. Não encontram editais das deliberações tomadas. O que só por si retira logo a eficácia das deliberações que são tomadas. Elas são válidas, mas não são eficazes. Bom, mas nós, à APMÉDIO, temos alertado as autarquias locais e os seus representantes legítimos, desde a ANAF, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, para esta situação. Mas o nosso papel aqui não é defender as autarquias, porque as associações cá estão para fazer esse papel. Mas se o número 1 do artigo 56 impõe esta comunicação institucional, imperativa, o número 2 já é facultativo e diz que esta comunicação institucional também pode ser, caso o entendam, fazer-se através dos sítios, dos sites, não é? Dos sítios institucionais, dos boletins e dos jornais locais. Ora, estes boletins, como não há uma definição do que é este boletim, embora entre pelos olhos de dentro que este boletim é uma súmula dos editais que foram publicados durante um determinado período de tempo. Não são revistas com fotografias do senhor. Vocês vejam, qualquer trabalho de comunicação social deve ter uma independência relativamente àquilo que faz e aos agentes que o rodeiam. Um boletim ou uma revista municipal ou de freguesia não é independente. Não é? Só lá estão as fotografias do Presidente de Campo, portanto, aquilo é muito vinculado aos decisores políticos que são os diretores daquelas publicações. Não é? E por isso é que nós defendemos que há aqui uma concorrência desleal, porque enquanto nós, órgãos de comunicação social, temos que cumprir, junto das entidades reguladoras, junto de todas as regras que nos são aplicadas, e se nós não cumprimos, e a ERC está sempre em cima disso, todos os dias vai verificar se estamos a cumprir ou se nos viemos daquilo que é obrigatório. No caso das autarquias, ninguém cumpre nada porque não são obrigados a cumprir. Os ditames que têm de cumprir é o do Sr. Presidente, que é o diretor do boletim, é o diretor da revista, não é? E aí substituem-se aos órgãos de comunicação social. E, portanto, qual é o problema aqui? As leis existem, e muitas, mas se os senhores deputados procurarem uma definição de órgão de comunicação social ou exercício da atividade de comunicação social, ele é muito difuso e disperso por uma multiplicidade de diplomas, e isto leva a que as autarquias locais façam uma intrusão numa área que lhes não é permitida. Porque, como dizia aqui o Sr. Presidente, o princípio da legalidade só impõe, ou melhor, só expressa aquilo que me é lícito fazer. Tudo o resto que não é expresso é ilícito fazer. E, portanto, as autarquias locais têm as suas atribuições fixadas em lei, os órgãos representativos das autarquias locais têm as suas competências fixadas em lei, e nem nas atribuições que são os fins, nem nas competências que são os poderes funcionais, vocês encontram o exercício da atividade de comunicação social. E, portanto, isto era mais do que suficiente. Ouça, nós explicámos isto à ERC. Nós explicámos isto à ERC. E devo dizer que a ERC não acompanha, ou pelo menos tem algumas dúvidas em acompanhar este raciocínio. Mas ele é tão transparente, tão cristalino, como esta água que eu estou a beber. Estão a ver? E, portanto, eu sei que ao nível da Assembleia da República, vocês não são órgãos fiscalizadores, para isso temos os órgãos reguladores, mas, se for necessário, e achamos que é, simplificar a letra da lei, não é? Uma vez que, por exemplo, aquela questão dos boletins do artigo 56, uma vez que vai ser mexido esse regime jurídico, não é? Devíamos, ou melhor, seria recomendável esclarecer que estes boletins são uma suma dos editais que são publicados num determinado período de tempo. E já agora em passant, as propostas que estão em cima da mesa para a publicação em órgãos de comunicação social das deliberações, esqueceram das decisões, os órgãos unipessoais das autarquias também produzem atos administrativos definitivos, com eficácia externa. E, portanto, é aqui uma chamada de atenção. Nada que nós não tenhamos já em contributos escritos, muitos documentos que já fizemos chegar aqui à 12ª e à 13ª, falando nesta matéria. Mas não parece cordial obrigar a que as deliberações sejam publicadas obrigatoriamente na comunicação social e deixar de fora as decisões. Qual é a lógica disto? Não tem lógica. Portanto, tem que ser os atos e contratos com eficácia administrativa produzidos pelos órgãos de autarquias locais a terem que ser publicados, independentemente de serem deliberações ou de serem decisões. E aqui temos um problema. Quando impomos a ineficácia jurídica porque não foi publicado num determinado jornal uma deliberação que deveria ter sido publicada, nós temos jornais que têm periodicidade mensal. Não é? Imaginem que eu sou uma autarquia, aprovo o meu orçamento hoje, a última edição foi de ontem, do jornal onde eu tenho que publicar isto, vou ter que estar à espera 30 dias para a eficácia jurídica do orçamento. Isto não existe, vai paralisar as autarquias locais. Dissemos isto à ANAF, só não dissemos ainda à ANP porque ainda não calhou, mas explicámos isto à ANAF. Cuidado, porque se houver esta outra, e nós, a APMEDIO, nós não queremos ter as associações das autarquias locais contra nós. Não é? Nós somos, acompanhamos a defesa que se faz dos órgãos de comunicação social escritos, a imprensa, sim senhora, somos entusiastas para a sua manutenção, não temos a apologia de extinguir os jornais em papel, não temos essa apologia, não temos a apologia de afastar as autarquias locais do seu papel, ok? Mas compreendam o nosso papel, que também é este.
Tenho um minuto,
vou-me calar.
Pois é, que eu tenho que responder aos seus deputados.
Ok, pronto, disse. É isso mesmo. Ok, peço desculpa.
Vou tentar responder com o pouco tempo que tenho, mas estas são as regras da casa. Nem sei, pronto, hei de começar. Em relação a uma pergunta que foi frequente, se estas autarquias são dois casos, não, isto são, há, pelo contrário, honrosas exceções. Isto é uma realidade do país todo. É uma realidade do país todo. Eu conheço algumas honrosas exceções, mas no país todo esta concorrência desleal existe. Não é em Famalicão, é em Melgaço, a Vila Real de Santo António. Portanto, seus deputados, isto é um problema real, nacional, transversal, não há dúvidas. Não defendemos aqui algumas questões que nos foram colocadas, inclusive do Sr. Deputado do PSD e outros, que modelos de financiamento. Nós não defendemos para nós nada diferente para os outros. Apenas queremos ser tratados de igual. Só isso. Queremos ser tratados de igual. Não queremos nem regalias, nem... Tratem-nos como órgãos de comunicação social, assim como tratam todos os outros. A desinformação é um facto. Enquanto os órgãos de comunicação social regionais e locais forem afundando, vai haver lugar para a desinformação, cada vez mais. Porque cada vez vai haver menos referências. Vai haver menos referências na comunicação regional para os jornais que realmente cumprem as normas e a deontologia, etc. Em relação à ERC, foi alertada em julho, tal como os seus deputados receberam a exposição, a ERC foi alertada, não respondeu. Depois, em 23 de novembro, penso eu, conseguimos uma reunião com a ERC. A partir daí não tivemos mais resposta nenhuma, enviámos um novo ofício, não há qualquer resposta da ERC. A ERC não responde. Não responde a isto como não responde a outras coisas, mas no caso concreto. Em relação à publicidade institucional do Estado, Sr. Deputado, eu nem sei como é que vos hei de explicar isto. A última publicidade institucional do Estado que eu fui analisar foi do Ministério da Justiça. Não cumpre com a lei. O Ministério da Justiça não cumpre com a lei. Distribuiu verbas. As verbas da publicidade institucional do Estado têm umas percentagens, entre elas uma percentagem para a comunicação social regional e local. O Ministério da Justiça não cumpre. Aliás, nenhum deles cumpre. Nenhum deles cumpre. Em média, pós-digitais, são 0,8. Isso sem contar com aqueles que até tiveram uma campanha a dizer que não queriam dinheiro do Estado e depois faziam contratos de 4.500 euros para escaparem à divisão. Mas depois faziam campanhas que não queriam dinheiro do Estado. Eu tenho aqui tanta coisa. Pois, eu já disse que a dimensão do fenómeno é nacional. O programa de apoio para a comunicação social, eu tenho muita pena, gostei muito da conversa que tive com o Sr. Ministro Pedro Duarte, com o atual Ministro, vamos ter reunião esta semana, portanto, vamos ver o que nos tem para dizer, mas de qualquer maneira, o PAC, o programa de apoio, os seus deputados, vejam, não tem nada para os digitais. Os seus deputados gastam, os seus deputados não, o Estado, nós todos gastamos dinheiro para apoiar os jornais em papel, e bem, e reparem que eu hoje, sendo digital, trouxe jornais em papel, portanto não tenho esse ceticismo, mas no entanto não resolvemos o problema. Não estamos a resolver o problema. Os seus deputados, peço desculpa mais uma vez, mas não estamos a resolver o problema, estamos a tirar dinheiro para cima do problema. Quando o Sr. Deputado da IEL diz que não é apenas esse o problema, é verdade, não é. Não é apenas esse o problema. Não, mas é um grande problema esta concorrência desleal. Porque se inclusivamente dos seus deputados. Há jornais que são, quando fazem a sua atividade comercial, encontram uma situação que eu não sei como é dizer aqui, mas que eu gostava de fazer publicidade no vosso jornal, mas não posso. E não pode porquê? Não pode porque se calhar é capaz de ter alguma retaliação se o fizer. Porque um jornal que dá voz à oposição em determinados municípios, e continuo a dizer, há honrosas exceções, algumas exceções com que eu trabalho diariamente, se fizer publicidade no jornal que dá lugar à oposição, seja a oposição A ou B, esquerda ou direita, não está em causa, vai ter problemas. Vai ter problemas porque a licença do café ou do restaurante que ele vai querer vai demorar muito mais tempo que ele estava à espera. Eu tenho casos concretos de pessoas que fizeram declarações para o microfone, para o vídeo, e que depois foram alertados por quem os senhores vão pensar e pediram-nos, por amor de Deus, tirem-nos isso do ar. Portanto, é esta a liberdade de informação que nós temos em Portugal. E eu convidava os seus deputados, de vez em quando fazem visitas ao exterior, organizemos uma visita à Famalicão e os senhores vão ver ali, preto no branco, o que é que realmente acontece na comunicação social, quais são os problemas concretos que existem na comunicação social. Isto é geral, não é só o Famalicão, não é só o Santo Tirso, está por todo o lado e por todo o país. Eu tenho esperança, e como disse o senhor deputado do PS, eu tenho esperança que este governo dê realmente uma volta, porque, como disse alguém, que ainda é primeiro-ministro, há que ter coragem para fazer reformas. É preciso essa coragem e é preciso que nos olhem de modo igual. Nós só queremos que nos olhem de modo igual e que nos ouçam. E quando tiverem qualquer questão, nós estamos disponíveis, seja por teleconferência, seja por vir aqui. E queria desde já deixar um último pedido, abusando aqui do Sr. Presidente, que quando o diploma baixar a esta comissão, a proposta de lei 62, nos voltem a ouvir. Porque tem ali muita coisa, algumas delas o meu colega já referiu. Cuidado. Tal como ele está, vai ter a oposição da Associação Nacional de Municípios. Não podemos considerar um jornal mensal e ninguém vai estar à espera um mês para levar para a frente as medidas que aprovou. Coloquem a hipótese de que estes jornais tenham que ter uma versão online. E aí está o problema resolvido para todos. Não se prejudica nem os jornais em papel, nem os digitais. Curiosamente, os digitais, nesta proposta, têm que ser diários. Mas os jornais podem ser mensais. É curioso. Sr. Deputado, eu sei que... Sr. Presidente, sei que abusei, mas não. O tempo é pouco.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade, agradecendo esta vossa vinda aqui à Comissão e estamos disponíveis para, sempre que entenderem, podemos ouvir-vos ou participar em alguns momentos. Muito obrigado, então, e até uma próxima.